Podcast Júlio Machado. Um momento de inspiração.
Olá pessoal, aqui é o Júlio Machado e hoje queremos refletir sobre alguns casos onde poderíamos exemplificar o jogo da inocência. Eu fico imaginando um casal. Geralmente nos primeiros anos de convivência, ou melhor, nos primeiros meses de convivência, a gentileza impera. Quando acontece alguma falha ou outro pisa na bola, o que mais ouvimos são frases do tipo: "Não se preocupe, meu bem. Não tem importância, amor. Isso acontece, errar é humano. Você é tão linda, até quando esquece o que eu te pedi para fazer?" Fico pensando que esta é uma época em que estamos mais lúcidos, pois estar enamorado por alguém nos torna mais humanizados, mais sensíveis. Ainda vemos o outro enquanto outro, portanto não perdemos a cortesia no trato das coisas do cotidiano. Mas, com o passar do tempo, vamos nos confundindo com o outro e embolando os espaços. A gentileza diminui na mesma proporção que o encantamento se apaga. Já começa até a aparecer no relacionamento pitadas de competição, de jogos de dominação e de controle. Aí o jogo da culpa ganha força. Os dois aproveitam qualquer escorregada para culpar um ao outro. Como diz o nosso saudoso Gonzaguinha: "São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos com o nosso ideal. São frases perdidas num mundo de gritos e gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. Não quero a razão, pois eu sei o quanto estou errado e o quanto já fiz destruir. Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que já não dá mais para engolir." Vamos agora da poesia para os fatos. Uma mulher se esqueceu de pagar uma conta no dia do vencimento e teve que pagá-la com multa. O marido, quando viu o valor a mais, apenas a olhou com um olhar de desaprovação e não falou mais nada. Pensou consigo mesmo: "Só me dá prejuízo." Ela sentiu que perdeu ponto no jogo da culpa. Porque a coisa funciona como se fosse uma conta bancária, com débito e crédito. E numa primeira oportunidade ela vai querer dar o troco, para tentar zerar a contabilidade. Vamos imaginar se os casais começassem a brincar de inocentar um ao outro, mesmo que tenham motivos para culpar. Por exemplo, o marido ou a mulher esqueceu de pagar uma conta. Uma das primeiras coisas a se perguntar, como um pressuposto básico, é: "Eu já fiz isso?" Ou: "Eu também seria capaz de esquecer de pagar uma conta?" Se é por isso que eu estou querendo condenar o outro, então estou condenando a mim mesmo, pois isso também poderia acontecer comigo algum dia. Pensando assim, então quando o outro esquecer de pagar a conta, nós seremos o primeiro a dizer: "Isso faz parte, meu bem, isso acontece." Nesse caso, nós vamos entender aquela passagem do Evangelho: "Não julgue, pois com a mesma medida que julgas, será julgado." Ou seja, você não é julgado por alguém ou por Deus lá no céu, mas você mesmo já se julgou ao abrir uma jurisprudência julgando o outro. Por esse mesmo pensamento, quando eu então inocento o outro, me inocento também das falhas que já tive e das que porventura tiver. E aí eu pergunto: o que é mais saudável? Só que isso exige um treinamento. Não é da noite para o dia que conseguimos criar este novo hábito. Fazer o jogo da inocência, então, seria como passar da função de advogado de acusação para o de advogado de defesa. Ao invés de procurar os motivos para acusar, passamos agora a procurar os motivos para inocentar, igualzinho fazem os advogados de defesa num tribunal. Com esse treinamento, vamos aprimorando o reflexo de contar até 10 e ouvir a pessoa, ao invés de já ir atacando e apontando as suas falhas. Isso é o que chamamos de inteligência emocional. Vamos ver um outro exemplo. Imaginemos agora que a vizinha veio até a nossa casa para ajudar a preparar a mesa de doces para uma festa de aniversário. Só que junto com ela veio a filha de 6 aninhos e a menina também quer ajudar. A mãe não quer deixar, mas nós insistimos dizendo que a festa é para as crianças, que a ajuda dela é bem-vinda. Numa determinada hora, a garota quebra um copo e derrama Coca-Cola na toalha branca da mesa. A mãe, furiosa e sem graça, já está a ponto de avançar no pescoço da menina e aí intervimos e dizemos: "Para com isso, comadre. Isso acontece, foi apenas um copo. O importante é que ela não se machucou. Você nunca quebrou um copo, não, hein? Esqueceu que já foi criança?" Ou seja, todo o nosso movimento é no sentido de inocentar a criança. E fazemos isso sem fingimento. Não é porque queremos fazer política de boa vizinhança, não. Afinal, Atire a primeira pedra aquele que nunca quebrou um copo. Mas se fosse com o filho da gente e não com o filho da vizinha, a história teria o mesmo final? Desculpar alguém, então, como já dissemos, é pura questão de motivação. É escolher se queremos ver os motivos para culpar ou para inocentar. Pois bem, meus amigos e amigas, agora é só pegar no arado e seguir em frente, sem olhar para trás. Desejo a você todo sucesso nessa nova empreitada. Adoraria receber o seu depoimento ou um relato de experiência que você tenha vivido, ou mesmo seu comentário, lá no site juliomachado.com.br. Uma boa semana para você.
Podcast Júlio Machado. Toda segunda, um novo podcast. Acesse o site www.juliomachado.com.br.